pessoas, eu sou a professora Perpétua Cardim e, seguindo a nossa trilha de conhecimento, vamos conversar sobre a teoria neoclássica. A teoria neoclássica da administração é o tema dado a um conjunto de teorias que surgiram na década de 1950 e que propõe uma retomada das abordagens clássica e científica da administração. Ela tem como principal referência Peter Drucker, mas também inclui um grupo amplo de autores. Dentre os principais conceitos abordados por essa teoria, destacam-se a ênfase na prática da administração, a reafirmação relativa das proposições clássicas, a ênfase nos princípios gerais de gestão e a ênfase nos objetivos e resultados. Essa nomenclatura é utilizada apenas no Brasil. Foi popularizada no livro-texto de um estudioso da administração chamado Idalberto Chiavenato, que é utilizado no ensino da administração de empresas no país. Fora do Brasil, pode-se associar essa escola de pensamento à abordagem teórica proposta por Peter Drucker. As teorias depois de Drucker são chamadas de modernas, por ele ser reconhecido como o pai da administração moderna, Modern Management, em inglês. Embora o termo administração moderna seja mais abrangente que a proposta de Chiavenato, os neoclássicos trouxeram também os conceitos de eficiência e eficácia, que já vimos anteriormente quando estudamos os fundamentos da administração. Lembram? Peter Drucker definiu os termos da seguinte forma. Ele diz que a eficiência consiste em fazer certo as coisas. Geralmente está ligada ao nível operacional, como realizar as operações com menos recursos, menos tempo, menor orçamento, menos pessoas, menos matéria-prima. Já a eficácia consiste em fazer as coisas certas, geralmente está relacionada ao nível gerencial. Esses dois conceitos usam a hierarquia e a divisão do trabalho como método de busca da produtividade, eficiência mais eficácia. Como resultado da divisão do trabalho, surge o conceito de especialização, onde cada órgão passou a ter funções específicas e especializadas. A hierarquia, além de determinar autoridade e responsabilidades, especifica também as funções de comando e possibilita delegar as funções de cada colaborador partindo de uma avaliação prévia das condições individuais. A hierarquia possibilita também a manutenção do controle sobre o processo de comunicação com os responsáveis pelas funções que foram delegadas. Avaliação e recompensas também fazem parte do processo. Outro conceito introduzido pelos autores neoclássicos na prática administrativa foi a amplitude administrativa, que consiste na determinação do número de subordinados que um administrador pode supervisionar. O antagonismo existente entre a centralização e descentralização também foi discutido pelos autores neoclássicos. A centralização traz vantagens, como, por exemplo, facilidade no processo de tomada de decisão, porém, dificulta e muito a comunicação. Já a descentralização possibilita uma maior participação dos membros da organização, mas pode gerar competição entre os mesmos, além de não trazer uma uniformidade na tomada de decisão. Por último, os autores neoclássicos estabeleceram funções para o administrador, onde o ciclo administrativo é regido pelo ciclo PDCA, plan, planejar, do, executar, check, controlar, ACT, agir. Em português, representado pela sigla PODC. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Vamos conversar mais sobre esse assunto? Siga a trilha de conhecimento. Nos vemos na aula ao vivo.